Olá, você que acompanha o Sete Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas interações exclusivas com o Rodrigo Capella, falando sobre comunicação e marketing. Seja bem-vindo mais uma vez, Rodrigo Capella, aqui ao site Notícias Agrícolas.
Meu grande amigo Erickson e amigos do Notícias Agrícolas, novamente uma grande satisfação aí. Tamo junto aí nessa série sobre marketing e comunicação no nosso agronegócio e muito contente, meu amigo, com o feedback que a gente vem recebendo do curso. Bom demais, né?
Isso. É exatamente por esse feedback que eu tenho três avisos para dar, né? A gente vai ter mais uma interação semana que vem e vai ser uma interação especial, né? Você que está interessado em se aprofundar nessas questões de comunicação, marketing, a gente está desenvolvendo um projeto. Esse projeto a gente vai revelar semana que vem, então fique atento, a gente vai ter convidados especiais aqui que vão estar conosco no nosso última interação aqui pelo Notícias Agrícolas, fazendo o lançamento desse projeto. Então, vai ser muito interessante. Eu já posso adiantar que é um projeto relacionado à
Spoiler!
mentoria. É um projeto relacionado à mentoria em comunicação e marketing. Então, você vai ser um projeto para poucas pessoas. Então, se você está interessado, fique atento. Então, no próximo episódio especial, que vai contar aqui com o nosso amigo Rodrigo Capella, vai ser um desses mentores desse projeto.
Maravilha, bom demais, meu amigo. Um grande projeto aí para o nosso agronegócio e uma grande satisfação de estar junto contigo aí e de nossos amigos aí, não vamos revelar quem ainda por enquanto, né? Mas vai ser um elenco de peso aí nesse projeto, né, meu amigo?
Vai ser. Então, você que está aí nessas dúvidas digitais, como é que eu faço para vender, como é que eu faço para me comunicar, como é que eu faço para ser mais assertivo, você vai ter uma assessoria aí com um pessoal de peso mesmo, um pessoal bem focado, né, em comunicação voltada para o agronegócio. É imperdível esse curso que a gente está preparando aí para vocês. Bom, o segundo aviso, né, que o último episódio que a gente tinha programado, então, para semana que vem, a gente está adiantando para agora, e está relacionado também às pesquisas que a gente tem feito com relação aqui às nossas interações. As pessoas, né, que responderam às nossas pesquisas estão muito interessadas em saber como as empresas se relacionam, como fazer o marketing, que é o marketing chamado B2B, ou seja, o marketing de empresa para empresa, vendas de empresa para empresa. Isso talvez seja um reflexo, né, que os produtores rurais estão se entendendo mais como empreendedores, como empresas mesmo, né, e ter esse conhecimento de como tratar com outras empresas, com outros CNPJs, é essencial nesse momento. E a terceira aviso que eu tenho para dar aqui é que no final desse episódio a gente vai trazer algumas referências. Referência de livro, referência de site, referência de onde você encontrar aplicativos, instrumentos de design que podem facilitar aí na sua comunicação. E são referências gratuitas, né? A maior parte dessas ferramentas que a gente vai trazer aqui tem a versão gratuita. E tem a versão paga. A versão gratuita você consegue fazer bastante coisa, mas normalmente é na versão paga que você encontra aí todas as funcionalidades e ferramentas. Então, com relação ao final do episódio, eu quero deixar um alerta aqui, né, para as pessoas, porque às vezes buscando esses aplicativos gratuitos, vão se deparar com outras coisas gratuitas na internet aí. E aí, o alerta que eu deixo é: cuidado com as coisas que você baixa na internet. Primeiro, que você pode estar fazendo aí pirataria sem querer, né? Existem sites que disponibilizam aplicativos gratuitos de forma ilegal. Então, se você está buscando aí na sua empresa ter processos de qualidade, ter um aplicativo, ter um programa baixado de forma ilegal na internet, não vai ser bom para você. Pode barrar aí o seu processo de gestão, né? Você quer conquistar um ISO, quer conquistar um 5S, quer conquistar qualquer aí fator que traga selos de qualidade para sua empresa. Ter aplicativos ilegais instalados na sua empresa podem barrar ou trazer multas, inclusive, aí para sua empresa. Então, tome cuidado com o que você vai instalar. E mesmo os aplicativos que são gratuitos, né? Tem muitos aplicativos gratuitos e estão em diversos sites. Quando você for instalar o aplicativo gratuito, que você sabe que não está baixando de forma ilegal, quando você for instalar, tome cuidado no passo a passo da instalação. Por quê? Existem alguns aplicativos mais antigos que eles vêm com sub-aplicativos dentro dele. Ou seja, você está instalando o aplicativo e você acaba
Verdade.
instalando um Baidu junto. Né? E para depois instalar o Baidu é bem complicado, você vai ter que mexer aí na memória do seu computador, é bem complicadinho. E outras barras aí de pesquisa que normalmente vão te atrapalhar, vão comer memória RAM aí do seu computador, então presta atenção no passo a passo das instalações para não comprar gato por lebre. Muito bem, Rodrigo Capello, vamos começar aqui então com marketing B2B, né? Como é que
Vamos lá.
funciona essa modalidade de negócios?
Meu amigo, primeiro, brilhantes as suas colocações aí, iniciais, sensacionais aí. Anotem, anotem o que o meu amigo Erickson falou aí para vocês no início, que com certeza vai ajudar bastante. Meu amigo, a gente está tendo nos últimos anos, cada vez mais, uma intensa revolução no campo. Em diversos aspectos. O campo, ele está cada vez mais profissional em diversos aspectos, né? Nós temos a gestão da propriedade rural cada vez mais intensa, as novas gerações de produtores rurais, enfim, todo um contexto que está incidindo em o produtor rural transformar a propriedade dele em uma empresa, o que é fantástico. E incide aí nesse cenário B2B, que é relação entre empresas. Então, uma empresa de agronegócio, do segmento de fertilizantes ou do segmento de maquinário, não vende para um produtor rural, né, nesse cenário, vende para uma empresa do campo, para uma empresa rural, né? Isso é sensacional. E também as empresas de agronegócio vendem para cooperativas também. Enfim, você tem todo um contexto, né? E aí a cooperativa, ela é formada por várias empresas, né? Que contribuem aí para esse cenário, já que os produtores rurais transformaram a propriedade em empresas. E a venda, nesse sentido, é uma venda mais analítica e comparativa, né? Onde gráficos e tabelas são cada vez mais importantes. Você comparar a performance de um produto, de um serviço, de um maquinário com o antes e o depois, colocando em escalas os períodos. Não é aquela venda, olha, os diferenciais do meu produto são tais. Não, é aquela venda demonstrativa, analítica, com um passo a passo muito minucioso, trazendo dados através de gráficos e tabelas e dessa forma mostrando o desempenho. Então é uma venda mais complexa, é uma venda que vai, sem dúvida alguma, demonstrar, né? Demonstrar em qual período o produtor rural vai estar daqui a X tempos de aplicação de um produto, né? E não somente como vai ser o resultado final. Eu acho que essa é a grande diferença de uma venda B2B para uma venda B2C. A venda B2C ela é mais focada no resultado final. Então, com esse produto, você vai ter esse resultado. A venda B2B, ela já é mais em etapas e processos, né? Então, ela é comparativa, analítica, mostrando passo a passo o desempenho que você vai ter no decorrer de um período. Ela é uma venda mais complexa, uma venda mais intensa e uma venda muito focada em estudos, pesquisas, análises e muito diálogo.
Eu vou trazer um exemplo recente que eu vi aqui, né? Eu fiz uma entrevista com o Frederico da SLC Agrícola, e aqui eu vou deixar uma outra ressalva. A gente vai acabar falando o nome de empresas aqui, mas não significa que a gente tenha alguma ligação comercial com essas empresas, tá? São exemplos que a gente vai trazer aqui realmente para que vocês compreendam a questão que a gente está trazendo aqui. Muito bem, o Frederico da SLC Agrícola, né, que é uma empresa do agronegócio, a gente já encara como isso como verdade, não só a gente, como a própria SLC Agrícola se entende como uma grande empresa do agronegócio. Eu fiz uma entrevista com ele recentemente e ele explicou uma metodologia que ele utiliza, né, que a SLC Agrícola utiliza para lidar com as startups, ou seja, um relacionamento aí da empresa agrícola com empresas de startups, né? E essa metodologia dura aí em torno de um ano e meio, para vocês verem que a venda B2B ela é uma venda mais calma, feita com mais tempo, porque realmente tem que ser assertivo, né, essas escolhas. E ele explicou, por exemplo, que nesse processo das startups, cerca de 100 startups são selecionadas para ter um pitch com eles, né, um dia exclusivo com a SLC Agrícola, e dessas 100 acabam saindo ali umas 5, 6 empresas selecionadas ao longo desse um ano aí. Acho que é um bom exemplo para a gente trazer aqui, né, de como funciona esse relacionamento B2B, né? Esse relacionamento que é mais a médio, longo prazo.
Exatamente, meu amigo. E dentro desse período, né, algumas técnicas acabam ajudando na venda B2B, né? Uma delas, por exemplo, é a questão do material, né? Se você vai comercializar algum material específico, né? Como, por exemplo, você vai vender uma semente, né? Você pode, por exemplo, fazer como uma empresa acabou fazendo e que eu achei sensacional. Você faz um lápis, né? E na ponta você tem a semente, né? Quando o lápis acaba, você espeta no solo e aí você rega e aí tem a interação, contato com a semente que você pode acompanhar uma evolução. É você sentir o material, né? Se você, por exemplo, trabalha numa empresa de silo bolsa, por exemplo, você pode desenvolver algum material com o próprio material do silo bolsa. Você pode fazer um produto para dar de brinde, como esse do lápis, por exemplo, para que a pessoa sinta o material, veja o material e interaja com o material. Porque o marketing interativo, ele ajuda muito no segmento B2B. É o contato, é a vivência com o material, com um contexto. Isso, se muito bem feito, ajuda a encurtar o tempo e ajuda com certeza aí a concretizar vendas.
Nisso eu trago um outro exemplo também, né? De acordo com o que o Rodrigo está trazendo aqui, que é exatamente isso, né? Quando a gente pensa na industrialização, a gente sempre pensa aquela industrialização pesada, né? Já fazendo o processo do produto final, por exemplo, vamos trazer aqui o setor de maquinários, né? Você já pensa que a única indústria que existe é a indústria do trator, da colheitadeira, só que atrás dessa indústria existem fornecedores, né, principalmente. Por exemplo, a indústria de máquinas e tratores provavelmente não faz parafuso. Ela precisa de ter um fornecedor que faz o parafuso para ela. Assim como aqui em Campinas tem um polo de tecnologia, né, que faz computador, processador, enfim, só que eles não fazem os chips. Então, os chips vêm de um outro fornecedor. E vão se criando polos, de tecnologia, polos de mecanização, polos agrícolas, que a gente entende aqui também, as cooperativas já podem se tornar esses grandes polos agrícolas, por exemplo, né, Rodrigo? Acho que esse é um ponto fundamental que a gente pode trazer aqui, né?
Com
Você
certeza.
pensar, né, que a cooperativa que você está inserido, existe uma série de fundamentos ali que você pode se tornar um fornecedor, não necessariamente do produto final, mas de uma pecinha ali que você consegue escalar, por menor que seja a peça ou o produto, e fazer parte de um grande todo aí.
Não, é verdade, meu amigo. Ótima colocação. Porque muitas vezes a gente tem em mente que a gente precisa ter um produto final para comercialização. Mas Esse produto final, como você colocou muito bem, ele é feito em etapas, ele é feito em peças, né? Dentro de um processo. E você muitas vezes se encaixar dentro desse processo, contribuindo com uma parte, você vai ter uma eficácia muito grande em termos de comercialização e um diferencial competitivo, o que é ótimo. Então, uma grande dica é você analisar todo o processo e ver como o teu produto pode contribuir para uma evolução contínua desse processo, sendo fornecedor de uma parte, de duas partes, né? Isso é sensacional. Você se insere dentro dessa cadeia produtiva, contribuindo para a evolução dela, né? Entender esse processo do segmento B2B, né? Que é uma venda mais analítica, né? E aqui é importante a gente fazer referência ao LinkedIn, por exemplo. Se você é do segmento B2B, aposte muito no LinkedIn para você fazer a sua divulgação, né? É uma rede social que eu recomendo bastante, né? Porque lá você consegue fazer uma comparação antes e depois com gráficos, com tabelas, com diversas informações. Então, você enxergar todo esse contexto é fundamental para você ter uma boa inserção.
É, muito bem. Eu gostaria também de trazer uma dica aqui, né, de como você vai estar inserido num ambiente executivo, né? A venda B2B, dependendo para quem você vai fornecer o seu produto, ela vai passar por licitação, vai passar por conselhos administrativos, vai passar por conselho administrativo, você vai ter que aprender a faturar o seu produto, né, que algumas empresas trabalham com faturamento, né? Faturamento de 30, 60 dias, 90, vai depender do seu contrato aí, ou seja, vai ter que ter uma paciência aí, vai ter que ter um bom background administrativo aí com você, um bom contador. É sempre bom ter, se cercar de pessoas profissionais para te assessorar, né? Porque em algum momento pode acontecer de uma empresa exigir de você, por exemplo, uma acreditação, né? Exigir de você um selo de qualidade. É aquele negócio que a gente trouxe aqui no começo, né? Se você quer trazer um qualidade para sua empresa, você vai ter que acabar entrando aí nesses processos de ISO, de certificação. As certificações são inúmeras, né? Existem inúmeras certificações aí e cada uma tem uma exigência técnica muito específica. Sempre que você for iniciar num processo de certificação, leia, entenda, porque às vezes você vai ter que fazer uma reforma na sua empresa, vai ter que atender, às vezes até o piso, né? O piso tem que ser antiderrapante, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui das coisas que eu me lembro, né? Por exemplo, se você quer fazer uma cozinha industrial na sua empresa, você tem que tomar esses cuidados, enfim. E para cada ponto da empresa, uma certificação diferente. É uma trabalheira aí, mas que vale a pena, porque no final das contas você vai ter um cliente, né, que é uma outra empresa, e normalmente quando o B2B dá a ligação, essa fidelização ela é mais fácil, né, ela tende a ser contínua, principalmente pelos contratos serem de médio e longo prazo.
Exatamente, meu amigo. E uma outra dica: se você atua no segmento B2B, aposte muito em cases. Cases são sensacionais, né? Mas não aquele case superficial. Eu gosto do produto tal. Aí você coloca uma declaração de uma empresa cliente falando: eu gosto do produto tal. Não. Cases profundos, analíticos, dados, tabelas, comparações. Comparando com padrões específicos, né? Empresa gosta de ler informações e de ler cases sobre empresas, né? Então a divulgação de cases aí é uma dica, meu amigo.
Inclusive para você que for querer tentar entender, né, essas questões de padronização, eu vou trazer algumas experiências aqui. Eu nunca trabalhei em indústria, né? Mas eu converso com muitas pessoas da indústria e algumas dessas indústrias precisam atender, inclusive, padrões de qualidade internacional, né? Eu lembro aqui, né, do meu antigo podcast, eu fiz algumas entrevistas, por exemplo, com cervejarias artesanais. E uma cervejaria artesanal, ela precisa atender um padrão de qualidade, que é um padrão de qualidade que vem lá da Alemanha, né? É o padrão de qualidade alemão de se fazer uma cerveja. Então, você colocar a simples palavra Pilsen na cerveja, se você não atendeu a esses padrões de qualidade que vem lá da Alemanha, sua cerveja não é Pilsen, infelizmente. Você pode até falar que é Pilsen, mas se não atendeu os padrões de qualidade internacional, não é. Mesma coisa agora que eu estou fazendo os podcasts sobre cafés especiais. A mesma coisa. O simples processo de fazer uma bebida, né, um ristretto, um lungo, um expresso, são padrões internacionais. Você pode colocar esse nome, mas se você não está seguindo o padrão internacional, você nunca vai conseguir exportar, por exemplo. Você pode colocar o nome Pilsen na sua cerveja, mas se ela não for Pilsen internacionalmente, você só vai vender no mercado interno. Mesma coisa o café. Se for um padrão de qualidade que não atende internacional, vai ser só o mercado interno. Por isso que às vezes, né, é bom a gente trazer também essas questões de padronização, que as pessoas veem, ah, tá dando certo aqui no Brasil, quero exportar. Aí é um outro processo que você tem que ficar esperto com relação a ele.
Exatamente, meu amigo. O universo B2B, ele é muito intenso e complexo, né? São diversos detalhes e observações, como você colocou muito bem, meu amigo, que precisam ser aí observados diariamente, né? Com a utilização de ferramentas, né? Em tempo real. Todo cuidado é pouco para você ter aí uma comunicação assertiva e eficaz, né? Você tomar cuidado em ter um discurso único, transparente, eficaz, um discurso que vai ajudar o seu cliente a potencializar investimento, né? Por isso que você mostrar etapa a etapa é fundamental, né? Entre diversas outras observações, né? A venda B2B, ela é muito diferente de uma venda B2C, né? Se na venda B2C para o consumidor final, a gente pode utilizar muito a técnica de storytelling, a gente pode ter uma melhor humanização do fato, uma inserção do consumidor em determinada história, a venda B2B já é uma venda mais comparativa, uma venda que vai reforçar aí diferenciais competitivos.
Enfim, é uma venda bem mais técnica, né? Apesar de ser muito técnico, talvez pode causar uma certa estranheza, mas, né, para engenheiros que já trabalham com isso, que entendem desse riscado, talvez não seja tão difícil ter essa linguagem técnica de uma forma relativamente simples para que facilite, né, essa comunicação, esse marketing B2B. É o que a gente faz mais ou menos aqui, né, Rodrigo? A gente interpreta essas informações da engenharia, mesmo nós não sendo engenheiros, e a gente interpreta essas informações para ser mais inteligíveis para todas as pessoas, né?
Exatamente, meu amigo. A gente lê muito, estuda muito, conversa com muitas pessoas, vê muitas pesquisas, embasamentos, muita teoria. A gente vivencia muito a prática, né? E a gente tenta, sem dúvida alguma, passar a informação de uma forma mais assertiva, né? De uma forma que realmente contribua aí para as empresas de agronegócio terem cada vez mais melhores desempenhos aí nas atividades de comunicação e de marketing.
E outra coisa, outro ponto importante no B2B, eu vou trazer um outro case. Esse case eu não vou citar o nome da empresa, mas é uma empresa que desenvolve bandas para plantadeiras, né? E o que que eles faziam? Eles faziam testagem diretamente, né? Tanto testagem com as empresas que eles forneciam essas bandas, que são empresas multinacionais que fabricam plantadeiras aqui no Brasil, ou seja, já tem esse padrão de qualidade que a gente citou. De ter um padrão de qualidade internacional. Ou seja, a banda que você faz aqui é a mesma banda que tem que ter um padrão em qualquer outro país, né? Já começa por aí. E as testagens de como melhorar a borracha, como achar a melhor liga de borracha, né? Como ser durável, porque afinal de contas a plantadeira passa em todo tipo de solo, solo arenoso, solo argiloso, solo isso, solo aquilo. Ou seja, são ambientes que desgastam muito, ou seja, tem que ser uma borracha muito específica, e isso exige muito teste, muita pesquisa. Olha só, empresas fazem pesquisa, né, pessoal? Tem empresas aí que gastam por dia um grande faturamento em pesquisa, sabe? Então, não se lança um produto de qualquer maneira. Tem que testar, testar, ver se funciona, ver se não funciona, ir a campo, voltar, ir em cliente, voltar, fazer essas comparações, né? Esses gráficos que o Rodrigo Capella trouxe aqui, né? Exatamente como é que você produz gráficos, trazendo essas informações dos seus colaboradores, dos seus parceiros, dos seus clientes, e aí você vai montando, aí vai moldando, né, no caso desse exemplo, a sua banda perfeita para que não tenha tantos problemas, para que tenha o mínimo desgaste possível no campo aí, e aí vira um case de sucesso.
Exatamente, meu amigo. A venda B2B, ela está muito associada em diversos aspectos à tecnologia da informação. O que é a tecnologia da informação? É a análise precisa e concisa de dados, que é o que você colocou agora. É você captar um universo de informação, traduzir, escolher as melhores, partes dessa informação e condensar em um material para divulgação, né? Hoje, você ter acesso à informação não é tão difícil quanto há 10 anos atrás. A grande dificuldade é a interpretação de dados, né? É qual dado escolher, qual dado você traduzir, de que forma condensar, dentro de qual contexto colocar, né? Então, esse pensamento ele é bem interessante. Por quê? Você captou a informação, de que forma você vai usar, como você vai usar, por quê, né? Dentro daquele lead que a gente conversou em episódio anterior, né? É você formatar o discurso e a boa comunicação. O agro, ele está cada vez mais 4.0, com tecnologia, conectividade, sustentabilidade, saúde pública. Se você for fazer uma pesquisa, né? Nesse cenário B2B, por que não contemplar esses pilares: sustentabilidade, saúde pública, conectividade e tecnologia? Esses pilares podem ajudar você aí a buscar boas informações e depois você vai condensar de uma forma precisa para você desenvolver aí uma excelente ação de comunicação e de marketing.
Aí, consegui. É isso, né, Rodrigo? Acho que a gente conseguiu trazer aqui bons exemplos, boas formas de como as pessoas conseguem aí trazer a sua comunicação B2B, comunicação empresa para empresa. E é o que a gente falou, né? Para você querer se aprofundar, né, ter mais ideias, fique atento então ao nosso próximo episódio, que a gente vai trazer mais novidades aí. E é para a gente não se alongar demais nesse episódio aqui, a gente vai trazer algumas referências aqui nossas, referências externas, para que você possa, então, se aprofundar aí no seu conhecimento. Vamos começar pelo básico, né? Por livros. Além do livro do Rodrigo Capella, que a gente já traz aqui todas as semanas, o que que você recomenda de livro relacionado à comunicação e marketing?
Meu amigo, eu sempre gostei de um autor chamado Philip Kotler. Quando eu fiz a minha tese de pós-graduação, eu falei muito sobre a questão de marketing de relacionamento do Philip Kotler. E eu acho que o Kotler ele tem diversos livros, né? Diversos estudos interessantíssimos que servem aí de grande subsídio para o bom marketing. Além do Kotler, tem diversos e diversos outros autores também que pesquisam e estudam marketing, né? Eu recomendo uma grande pesquisa em relação a marketing de relacionamento, a marketing dinâmico e a marketing interativo. Marketing de relacionamento, marketing dinâmico e marketing interativo. Esses três marketings, eles vão com certeza aí ter cada vez mais relevância no futuro. Então, quem conseguir se antecipar e pesquisar esses marketings vai estar aí um passo à frente, meu amigo.
Eu ia recomendar o Philip Kotler também. Eu tenho um livro dele, que é o Marketing 4.0, muito bom. Então, quem quiser, tem aí no, na, nos marketplaces de livros aí, aplicativos de livro. Você consegue baixar o PDF desse livro. É bem fácil de achar. Tem um outro livro que eu gostaria de recomendar, mais dois livros, na verdade. E eles passam algumas informações que devem ser usadas com muita cautela, hein? Um deles chama As Armas da Persuasão, que é do Robert Cialdini, e o outro é o Manual de Persuasão do FBI, do Jack Sheffer. Por que que eu digo que esses dois livros dão boas dicas, mas devem ser usados com moderação? Principalmente esse do Robert Cialdini, o que que ele faz? Ele traz marketings utilizados no começo, né, do marketing. Ou seja, existem algumas dicas que ele dá ali que hoje em dia você não pode usar mais, é crime, tá? Por exemplo, um dos exemplos que ele dá, por exemplo, isso aconteceu nos Estados Unidos, que chegava na época do Natal, principalmente, né, um pouco antes do Natal, as empresas lançavam comerciais, propagandas de um determinado brinquedo, porque eles sabiam que ia fazer sucesso. E chegava na época do Natal, né, as crianças pediam para os papais, para as mamães, e os papais e as mamães prometiam que ia dar aquele brinquedo para as crianças. Só que chegavam no Natal, eles lançavam um lote menor, né, para o mercado do que seria o normal. Ou seja, muitos papais e muitas mamães ficavam devendo, né, a sua promessa para as crianças, e as crianças ficavam ali martelando. Ou seja, a venda do brinquedo não acontecia necessariamente no Natal, né? Ela se estendia além do Natal, que não era comum disso acontecer, exatamente por causa dos lotes serem menores do que era divulgado. Hoje em dia você não pode fazer esse tipo de coisa porque é crime, mas enfim, o exemplo está ali, né? Você pode fazer de uma forma mais orgânica hoje em dia, né? Esse marketing da necessidade, ele existe até hoje, só que ele é feito de uma maneira diferente, né? Se você fizer nesse molde específico colocado no livro, hoje em dia você vai estar fazendo uma técnica que não se pode mais. E o
Meu
manual de
amigo,
pessoas. Oi?
o marketing, cada vez mais ele precisa ser transparente, né, meu amigo?
Isso.
Se você não tem transparência, o marketing não é eficaz. Você pode sim despertar o desejo, despertar o interesse por um produto, mas com transparência, com responsabilidade e de uma forma verdadeira. Então, é pensar, eu estou sendo transparente, estou tendo responsabilidade, estou sendo verdadeiro? Se você responder sim aí, provavelmente você está no caminho certo.
Isso mesmo. E esse do FBI é mais ou menos a mesma coisa, né? O FBI, o Jack Sheffer, ele trabalhou na FBI, então ele utilizava técnicas de marketing para conseguir informações de pessoas que o FBI consideravam que podia trazer alguma coisa de complicação ali para os Estados Unidos, né? A função do FBI é essa, do FBI e da CIA, é trazer informações para o governo americano, de pessoas que talvez possam trazer problemas ali para o país. Então, as técnicas que ele coloca ali são técnicas bem interessantes, mas que ele também devem ser usadas com muita cautela para você não parecer estranho, né? Porque as técnicas que ele dá ali, se você usar todas, você vai parecer um stalker, por exemplo. Você vai parecer que está perseguindo alguém ali, quando na verdade não é essa a função, né? A sua função é só você querer se aproximar e tudo mais. Está bem relacionado com o networking que a gente explicou semana passada. Existe um pequeno limite entre o aceitável e o esquisito.
Não, exatamente. É, se você quer se conectar com o mercado, com alguma pessoa, com uma empresa específica, né? Isso precisa ser natural, né? Precisa ter um engajamento, precisa ter, sem dúvida alguma, elementos sólidos que contribuam aí para um relacionamento natural e nada forçado. A partir do momento que se torna forçado, provavelmente aí não vai ter efeito.
Então, ficam aí essas dicas de livros. Agora, dica de pipeline que a gente falou aqui. Você tem alguma dica?
Ah,
CRM, pipeline?
olha, no momento não me passa nenhuma aqui, meu amigo. Mas com certeza aí existem ótimos programas e eu vou jogar a bola para você, meu amigo.
Eu tenho uma dica aqui que é o Monday.com. O Monday.com é muito bom, né? Ele é um CRM, existem funcionalidades de pipeline, mas é aquela questão, você consegue utilizar ele gratuitamente para muitas funcionalidades, mas para você ter todas abertas, você precisa pagar um valor mensal, que de cabeça eu não vou me lembrar aqui. Mas entra aí, é Monday.com, lembrando que a gente não está sendo patrocinado por ninguém aqui, é só uma dica mesmo. Vale a pena conhecer esse aplicativo. Um outro aplicativo que eu posso trazer aqui, aí é um aplicativo daquela questão que a gente trouxe, principalmente para vídeos, tal. Lembra que a gente falou que você não pode ter nenhum vídeo sem autorização, tudo mais? Existem sites que vão te ajudar com isso, né? Um site que eu uso muito é o envato.com. O Envato, apesar de ele ser pago também, mês a mês você faz um cadastro do seu e-mail ali, e mês a mês ele manda para o seu e-mail funcionalidades gratuitas. Ou seja, sempre alguma coisa para o Photoshop por mês, de forma gratuita, um template de site por mês, de forma gratuita, um template de vídeo, de forma gratuita. Ali você tem que dar uma lida, porque cada uma dessas coisas, mesmo sendo gratuitas, existe um limite de quantas vezes você pode usar, tudo mais. Aí, para você liberar o uso completo, você tem que acabar pagando aí. Que mais você tem de dica aí?
Eu queria indicar, meu amigo, um banco de imagens. Às vezes, as pessoas me perguntam muito, Capela, como eu consigo boas imagens gratuitas para divulgação? Um site muito bacana se chama Pixabay. É Pixaby. É um site riquíssimo em termos de imagens, né? Muitas imagens gratuitas, até mesmo para uso comercial. Então, vale a pena entrar lá, é muito bacana, é um site que a gente usa demais, meu amigo.
De banco de imagens, a gente recebeu essa semana um banco de imagens muito interessante no Flickr, da CNA. A CNA tem um banco de imagens ali, também é gratuito para uso. Não sei se comercialmente ele é gratuito, mas para uso em jornais, em revistas, ele é gratuito. É só dar a fonte, né? Lógico.
Sem dúvida.
Mas tem fotos de uva, gado. Tudo que é relacionado ao agronegócio você vai encontrar nesse banco de imagens da CNA. Todos os links dessas dicas que a gente está dando, eu vou colocar aqui no conteúdo para vocês encontrarem, né? Mais alguma dica?
Tem sim, meu amigo. Tem um aplicativo muito bacana, né? Então você pode entrar nesse Pixabay, baixar lá, escolher a imagem, e você tem um aplicativo que é o Canva, que é muito legal. Se você quiser fazer imagens para Instagram, Facebook, LinkedIn, Stories e por aí vai. É um aplicativo bem bacana.
Boa, eu estava pensando em indicar o Canva, eu tinha esquecido aqui, muito bom. É mais um que é bem gratuito, é bem intuitivo, mas para se aprofundar você vai também ter que pagar uma mensalidade.
Sim.
A vida é assim, né? E aí na questão de segurança, tem uma dica de segurança aqui, né? Reforçando aquilo que a gente falou no começo, tem um aplicativo que se chama Microsoft Authenticator. Eu descobri esse aplicativo porque a minha esposa ficou de home office, ela trabalha num sistema de bancos e tal. E ela precisou instalar isso no computador, no celular. E o que que o Authenticator faz? Deve ter outros aplicativos similares a esse, né? Não é porque é da Microsoft nem nada. O Microsoft Authenticator, ele se liga a qualquer coisa da Microsoft, a e-mails, outros aplicativos, redes sociais. Você consegue linkar ele em diversas coisas e aí você não precisa mais fazer senha, porque o Authenticator ele vai gerando senha automaticamente, minuto a minuto. Então, a cada 1 minuto, ele já vai gerando uma senha para cada coisa que está linkada nele. Qual que é a vantagem? Você nunca vai ser hackeado, né? A principal vantagem é essa. Se o cara não conseguir hackear o seu e-mail, a senha do seu e-mail, em 1 minuto, essa senha vai mudar, né? Se o cara não hackear o seu computador em 1 minuto, a senha vai mudar. A desvantagem é que você tem que estar sempre ligado no seu celular. Se você der uma bobeira, você perde aquela senha, aí você tem que, né, toda vez que você for entrar no seu e-mail, vai ser uma senha nova. Toda vez que você entrar no aplicativo, é uma senha nova. Mas enfim, né? Segurança é isso aí, né?
Exatamente, meu amigo. A gente precisa, sem dúvida alguma, aí de uma alta segurança aí, porque a gente nunca sabe, né, meu amigo?
É, nunca se sabe, né? Nos dias de hoje, até o WhatsApp é vulnerável. Lembrando mais uma vez, né? Lembra aqueles aplicativos que eu falei que estão disponibilizados de formas gratuitas, que vêm com os bichinhos embutidos? Para aquilo ali estar tá na internet, significa que o código foi quebrado, tá, pessoal? Por isso que é bom reforçar mais uma vez. Ou seja, ele foi craqueado, né? E depois que ele foi craqueado, a pessoa subiu aí para a internet para download. Ou seja, você vai baixar um aplicativo que funciona, tudo bem e tal, só que ele é um aplicativo que tem brechas. E são essas brechas que acabam entrando aí. Aí você sente, ah, por que que meu computador está lento? Por que que meu computador não está funcionando tão bem? É porque tem alguém utilizando sua memória RAM. Quem se lembra aí dos mineradores de Bitcoin, era exatamente isso que acontecia, né? Você instalava um aplicativo quebrado no seu computador. E aí vinha quem minerava Bitcoin. Para quem não sabe, a mineração de Bitcoin demanda memória RAM. Então, se você tiver diversos computadores ligados numa central, ele vai estar comendo memória RAM de diversos computadores para minerar um novo Bitcoin. É um processo bem complicado fazer essa mineração. Então, esses programas quebrados de internet acabam abrindo portas. Não é que a pessoa vai hackear para pegar a sua senha de banco. Não é necessariamente isso que vai acontecer. Mas ele vai te hackear para pegar sua memória RAM para ficar. Hoje em dia, a mineração de Bitcoin não é mais tão comum, porque os Bitcoins praticamente são impossíveis de minerar um novo. É praticamente impossível minerar um novo Bitcoin, né? Precisa de um processamento muito longo para conseguir. Mas mesmo assim, você vai deixar uma brecha aberta. Por isso que a gente está reforçando mais uma vez. Quer qualidade? Quer ter um padrão na sua empresa? Quer ter uma empresa modelo, pague, contrate, porque, né, afinal de contas, esses aplicativos, né, todas essas dicas que a gente está dando, profissionais estão envolvidos com aquilo ali também. Não é mágico, né, não aparece do nada. Muitos pesquisadores, muitos cientistas da computação tiveram que quebrar a cabeça para montar aquele aplicativo para você. Então é muito justo você pagar por esse serviço. Bom, ficamos aqui. Rodrigo Capela, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco.
Eu
Até
que
semana que
agradeço,
vem.
meu amigo. Muito obrigado.
Semana que vem, então, temos um episódio especial trazendo aí uma novidade. Não se esqueçam, estejam aqui conosco e esperamos que gostem dessa novidade, que entrem, né, de cabeça nessa iniciativa que a gente vai trazer. Que vai ser muito bom, vai trazer novos conhecimentos para você aí, com certeza.
Bom demais, meu amigo. Satisfação aqui em conversar com você. Obrigado a você que está nos acompanhando aí. Com certeza, uma experiência única e sensacional. E não percam! E nada de perguntar aí qual é a grande novidade, porque a gente não vai contar, tá? É só na próxima semana. Então, segurem aí a ansiedade, que na próxima semana aí tem uma novidade muito legal para vocês. E obrigado por nos acompanharem. Forte abraço.
Isso. Último aviso aqui, né? Apesar de a gente ter dado essas dicas você pode fazer sozinho? Pode, né? Como a gente vem falando desde o primeiro episódio, você pode fazer toda a comunicação da sua empresa sozinho, sem problemas. Pode montar o seu site, pode montar as coisas do seu Photoshop, pode gerenciar suas redes sociais sozinho. Agora, fazer sozinho vai ser feito com qualidade? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu consigo fazer uma safra de soja sozinho? Não consigo. No máximo, eu faço um canteirinho ali com três sementes e sabe-se lá o que vai acontecer. Consegui fazer sozinho a minha safrinha de três plantas. Consegui. Mas foi bom? Foi de qualidade? Vou conseguir vender aquilo ali depois? Provavelmente não, né? Comunicação é a mesma coisa. Você consegue fazer sozinho, mas para fazer bem feito, é bom ter aqui profissionais com você, consultores. E isso está muito relacionado com esse projeto que a gente vai revelar semana que vem. Então, fique atento. Agradeço também mais uma vez por estar aqui conosco nesses episódios. Lembre-se de compartilhar nas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais, então compartilhe com seus amigos, seus colegas, para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço.